dos trabalhadores da administração pública regional, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Os tempos são os utilizados no processo legislativo comum, definido pela Conferência de Líderes, e são os seguintes: o PPM, o PS e o Governo, 25 minutos, PSD, 20 minutos, CDS, 13 minutos, e o Bloco de Esquerda e o PCP, 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Estamos aqui hoje reunidos para aprovar uma lei que estabelece um horário de 35 horas por semana para os trabalhadores da administração pública regional. Não se trata de defender ou de criar uma situação de privilégio em relação aos restantes trabalhadores portugueses. A nossa iniciativa visa alcançar precisamente o contrário. Queremos estabelecer nos Açores uma bolsa de resistência contra o aumento injusto, desnecessário e inconstitucional do horário de trabalho dos trabalhadores portugueses. A mensagem deste Parlamento a todos os trabalhadores portugueses é que aqui estamos dispostos a resistir. Que os Açores permanecerão como um território não conquistado pelas políticas neoliberais que visam destruir conquistas laborais alcançadas por décadas de sacrifício dos trabalhadores portugueses. A mensagem deste Parlamento é de que resistiremos. Resistiremos em nome dos trabalhadores açorianos e em nome de todos os trabalhadores portugueses. Queremos fazer dos Açores um bastião inexpugnável da justiça social e das conquistas civilizacionais obtidas no âmbito do mundo laboral. Neste contexto, caberá aos trabalhadores açorianos transportar o archote da resistência e da sobrevivência no território nacional de um horário de 35 horas. Os Açores não serão uma zona de privilégio. Os Açores não serão insolidários. A nossa pretensão nesta matéria é de servir como território de resistência e como núcleo do esforço de reconquista dos direitos laborais perdidos no resto do território nacional. Temos de ser vistos como um precedente inspirador e um farol de justiça no contexto do nevoeiro negro do neoliberalismo que submerge o nosso país. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, alguns dirão que o papel de resistência e de contenção do dique neoliberal pertence exclusivamente ao Tribunal Constitucional, que não nos cabe a nós resistir de forma ativa, que nos cabe acatar a injustiça e a ilegalidade e esperar pela redenção do Tribunal Constitucional. Permitam-me discordar de quem assim pensa. Eu acho que cada intervenção do Tribunal Constitucional na defesa da legalidade e dos direitos dos trabalhadores portugueses resulta e surge em consequência de um igual número de omissões e erros do Poder Legislativo. O Tribunal Constitucional não pode ser uma espécie de Moisés que guarda em solitário, no cimo da montanha, as tabuinhas da lei. Não é possível, nem desejável, que isso possa acontecer na idade da cidadania. Esse papel cabe a todos e a cada um dos portugueses. Nós, o Parlamento dos Açores, temos a indeclinável responsabilidade de proteger os trabalhadores açorianos das consequências nefastas de uma legislação inconstitucional, injusta e contraproducente. Nestas circunstâncias, A deserção e a omissão das responsabilidades e competências não são opções válidas para este Parlamento. O Parlamento está do lado justo e certo da história. Estamos ao lado, ombro com ombro, com os trabalhadores dos Açores. Meus senhores, eu não acredito que seja possível diminuir o desemprego aumentando a duração da jornada de trabalho. Eu não acredito que se melhore de forma sustentada e progressiva a produtividade aumentando o horário de trabalho. Eu não acredito que o aumento sistemático do horário de trabalho possa favorecer e criar um contexto de melhoria dos salários. Eu não acredito que as políticas de aumento da jornada de trabalho possam vir a favorecer a modernização tecnológica das empresas e da administração. Pelo contrário, tenho a firme convicção que o aumento da jornada de trabalho aumenta o desemprego, não promove a produtividade, desfavorece a modernização e cria uma dinâmica de baixos salários. O aumento do horário de trabalho tem ainda consequências devastadoras no âmbito do aumento das despesas das famílias e em nada favorece as políticas que visam a recuperação demográfica, um dos principais problemas de médio e longo prazo que o país enfrenta. O aumento da jornada de trabalho na função pública tem efeitos muito residuais na administração. Os governos da República e da região não revelaram ter qualquer plano ou ideia concreta para rentabilizar o aumento da jornada de trabalho. Faz-se hoje, em 40 horas, o que era possível e se fazia em 35. Tudo isto com a agravante dos trabalhadores se sentirem desmotivados pela implementação de um aumento não remunerado do seu horário de trabalho num momento em que estão a sofrer mais cortes salariais e em que as respectivas carreiras estão congeladas. Tudo isto acaba por criar e incrementar um justificado ambiente de desmotivação geral no âmbito do funcionalismo público. Todos os trabalhadores açorianos estão disponíveis, nas presentes circunstâncias que o país enfrenta, para dar o seu contributo patriótico, mas todos sentem que o que lhes pede, através do aumento do horário de trabalho, é algo absolutamente gratuito, contraproducente e não necessário. Trata-se de um esforço inútil que em nada contribui para resolver os problemas nacionais. Pelo contrário, incrementa dificuldades e cria dinâmicas muito desfavoráveis no âmbito das políticas de criação do emprego. Neste contexto é necessário, uma vez mais, assinalar o papel de âncora do horário da função pública para o setor privado. As conquistas obtidas no âmbito da função pública serviram, ao longo dos anos, de referência para o setor privado. O aumento do horário da função pública terá como consequência, a curto e médio prazo, o aumento do horário de trabalho no setor privado. Isto é incontestável, até na medida em que se sabe que a média da duração da jornada laboral no setor privado é, atualmente, de 37 horas. Ou seja, ficará 3 horas abaixo do novo horário da função pública no território continental do país. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, termino com uma última apreciação política a respeito da evolução desta questão nos Açores. O Governo Regional e o PS sempre afirmaram que não seria um problema no âmbito da aprovação da legislação regional a respeito da jornada de trabalho dos trabalhadores da Administração Pública Regional. O que os trabalhadores açorianos exigem é que o Partido Socialista e o Governo Regional façam parte da solução. Façam parte da solução. Fazer parte da solução significa votar favoravelmente esta iniciativa. A abstenção significa, nas presentes circunstâncias, fugir às responsabilidades. Os trabalhadores açorianos não aceitarão, certamente, deserções da linha da frente. Em relação à futura posição do representante da República, o que dele se espera é que tenha a coragem política de respeitar plenamente a decisão de um órgão eleito e representativo de todos os açorianos, como é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Em nenhuma circunstância se aceitará que a definição do período normal de trabalho da Administração Pública Regional fique fora das competências da nossa autonomia. Viva os Açores!
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Membro do Governo, a autonomia cumpre a sua normalidade, mesmo que o faça num plenário extraordinário. Fomos convocados em circunstâncias excepcionais, como aconteceu noutros momentos. Mas desta vez, para decidir entre a ambição e a acomodação. Para decidir entre uma autonomia que se afirme e progride e um sistema político acabrunhado, sem fé no exercício das suas próprias capacidades. Para decidir entre a afirmação de uma especificidade que leva até ao limite as potencialidades das nossas competências autonómicas e a indiferença de uma conveniência tática. Já quase tudo foi dito sobre a lei das 40 horas. Identificada a sua autoria, o Governo da República, as circunstâncias da sua origem, as dificuldades e necessidades do país, quem se resignou a ela nas nossas ilhas e quem à sua volta zigue-zagueou, o PS. Quem se manteve firme e coerente, discordando da sua aplicação, invocando o uso das prerrogativas legislativas e administrativas conferidas pelo nosso Estatuto. A região tem capacidade legislativa própria e, por isso, pode estabelecer para a administração regional um regime diverso. Disse o PSD Açores em 27 de junho. Disse-o sozinho, mas disse-o convictamente. Sem taticismos, com frontalidade, e ninguém questionou a interpretação do PSD Açores. Outros remeteram-se a uma confrangedora resignação, não vislumbrando qualquer possibilidade de a região decidir sobre o horário laboral dos seus funcionários públicos. Afinal, a via açoriana para o desenvolvimento acaba quase sempre a culpar e a desculpar-se com terceiros. Se não exercermos a nossa autonomia, seremos apenas o mero resultado dos outros e não dos nossos próprios esforços. Se a autonomia não responder de modo diferente e para melhor, questiona-se a utilidade e a finalidade. E o pior que podemos fazer neste domínio é termos uma autonomia que não queremos usar. Para este problema das 40 horas, o PS, em vez de fazer parte da solução, apresentou uma solução à parte. Pior do que isso, duvidou sempre das competências da região. Não quis ir mais além, nem tampouco exercer as prerrogativas que outrora os Açores conquistaram com determinação e ousadia. Mais grave ainda, levantou suspeitas sobre o uso dessas mesmas prerrogativas, confortando-se, ironicamente, nas posições do representante da República para a Madeira. E não é duvidando da competência legislativa e administrativa da região que se fortalece a autonomia. A dúvida constante que o PS e o Governo Regional vieram levantando atrai críticas à autonomia, dá oportunidade aos centralistas e às desconfianças de Lisboa para atacar a autonomia. E por isso o PS prestou um mau serviço aos Açores. Depois de renunciar ao exercício das competências legislativas do nosso Parlamento, depois de se proteger no parecer jurídico de um constitucionalista conhecido pelas suas posições anti-autonómicas, depois de se confortar na argumentação do representante da República para a Madeira, depois de suspeitar da legalidade de um diploma regional sobre o horário de trabalho na função pública dos Açores, depois de tudo isso, o PS apronta-se para viabilizar esta iniciativa legislativa, movido por uma oportuna conveniência, mas não por imperativos de consciência. O PS chega tarde e sem convicção a esta solução açoriana, à qual torpedeou o caminho, porventura, traçando-lhe inglório destino. Devia, por isso, a oposição baixar os braços? Não, três vezes não. Lisboa pode não estar de acordo com a decisão que agora vai emanar deste Parlamento. Outras personalidades também podem vir a entender que a nossa proposta é desadequada. Foram, aliás, muito instigadas nesse sentido pelo PS. Mas em primeiro lugar, as nossas obrigações eram e são com os açorianos. Cumprimos aqui o nosso dever.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Graça Silva tem a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu já por diversas vezes, quer nesta casa, quer junto dos sindicatos, quer publicamente, que viabilizaria qualquer iniciativa que travasse o aumento do salário, do horário dos trabalhadores da administração pública na região das 35 para as 40 horas. Fê-lo com convicção, fê-lo porque não concorda com o aumento do horário de trabalho, fê-lo porque por não considerar necessário este aumento, porque na prática não traz nem eficiência, não traz eficácia, nem maior produtividade aos serviços públicos. Ignora o efeito negativo para os trabalhadores e para as suas famílias e põe em causa os níveis de segurança no trabalho destes trabalhadores. Fê-lo porque é uma lei contra os trabalhadores, porque reduz salários, porque promove despedimento, porque promove desemprego. É uma lei contra os trabalhadores da administração pública, mas também contra os trabalhadores do setor privado, portanto, para os trabalhadores em geral do país. O horário de trabalho das 35 horas é uma conquista dos trabalhadores da administração pública. É uma conquista que foi negociada com o governo em 98, e foi conquistada em 99, é uma conquista que foi negociada e foi através de cedências por parte dos trabalhadores que se conseguiu o horário das 35 horas para a administração pública no geral. Os trabalhadores da administração pública ainda há 15 anos atrás tinham horários de trabalho diferenciados, onde trabalhadores do setor operário cumpriam mais horas de trabalho do que os trabalhadores dos administrativos. Portanto, foi uma cedência nos aumentos salariais para a respectiva redução do horário de trabalho. Hoje, 15 anos passados, quebra-se unilateralmente esta conquista. Quebra-se contra todos, contra tudo e contra todos. E quebra-se, foi quebrada pelo Governo da República. Governo do PSD-CDS-PP. Sim, contra todos, contra tudo e contra todos, porque nem os sindicatos, nem nenhum partido da oposição estiveram de acordo com este horário de trabalho. Foi quebrado um contrato, o aumento do horário de trabalho foi imposto por um governo autoritário que não respeita os trabalhadores e não respeita a negociação coletiva. Mas este não é o único ataque aos trabalhadores da administração pública. O Orçamento de Estado de 2013 trouxe verdadeiros roubos aos trabalhadores da função pública. Trouxe cortes nos salários e subsídios de entre 3,5% e 10% para remunerações acima de 1.500 euros. Trouxe o confisco dos subsídios de férias na totalidade acima dos 1.100 euros, que foi considerado inconstitucional depois pelo Tribunal Constitucional. Trouxe o confisco de 90% dos subsídios de férias das pensões, no valor superior a 1.100 euros, sendo que eram reduzidas proporcionalmente a partir dos 600 euros, também considerado inconstitucional mais tarde. Trouxe a proibição de valorizações remuneratórias, quer salariais, quer nas promoções, quer nas progressões dos trabalhadores da administração pública. Trouxe a imposição de gravosas restrições nas ajudas de custo. Trouxe a proibição do recrutamento de pessoal. Trouxe a imposição de redução de 50% dos trabalhadores contratados, ou seja, trouxe mais despedimento e mais desemprego. Trouxe a alteração da fórmula de cálculo das pensões no sentido de reduzir as já magras pensões dos trabalhadores funcionários públicos. Trouxe o aumento da idade da aposentação. O agravamento brutal da carga fiscal, nomeadamente o IRS. Mas não se ficou por aqui. Ainda fez um ataque mais cerrado à administração local. Com o novo regime do setor empresarial local e as consequências para os trabalhadores, impôs a dissolução de centenas de empresas do setor local, pondo em causa um número incalculável de postos de trabalho e relevantes serviços públicos. Trouxe um regime de requalificação profissional versus despedimento sem justa causa, também posteriormente considerado inconstitucional. Trouxe a designada convergência da Caixa Geral de Aposentações com o regime geral, com uma redução de 10% das pensões atribuídas até 2005. Pensões de igual ou maior, ou de valor igual ou superior a 600 euros. E agora, como se tudo isto não bastasse, temos ainda o Orçamento de Estado para 2014, com mais ataques aos funcionários públicos. Desde há 2 anos, os funcionários públicos sofreram uma redução no seu poder de compra de cerca de 20%. Estes ataques fizeram com que nunca vi nenhum partido político, para além dos partidos da oposição na Assembleia da República, nomeadamente o Partido Socialista, erguer a voz na região contra estas medidas. E muito menos vê-los fazer junto dos seus grupos parlamentares na Assembleia da República ou dos seus partidos ao nível nacional fazer qualquer esforço no sentido de travar este ataque vergonhoso contra os trabalhadores da administração pública. Mas como se isso não bastasse, cria-se aqui uma desigualdade na região e aí queria reforçar aqui que o Partido Socialista nesta Assembleia viabilizará esta proposta e viabilizará esta proposta, mas é preciso não esquecer, é preciso que os partidos quer PSD, quer CDS-PP, não esqueçam que continuam de fora muitos trabalhadores nesta região. Os trabalhadores da administração local, os trabalhadores da administração central. E deixo novamente aqui o repto a estes dois partidos, o que farão junto dos seus grupos parlamentares na Assembleia da República e dos seus partidos políticos na Assembleia na República para travar estas medidas também contra os trabalhadores da administração local e os trabalhadores da administração central no geral. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, a representação parlamentar do PCP já se pronunciou sobre esta iniciativa do PPM e outras que, entretanto, aqui vieram e, portanto, vai dar o seu voto favorável a esta iniciativa do PPM e que visa repor um horário de 35 horas aos trabalhadores da administração pública regional. Mas é bom que estamos, efetivamente, no uso das nossas competências autonómicas a legislar sobre os trabalhadores da administração pública regional. Mas não podemos reduzir este debate apenas a este objetivo muito claro e preciso que da iniciativa do PPM, isto é, repor o horário das 35 horas para os trabalhadores da administração pública regional. Até porque isso resolve apenas uma parte do problema e o problema não foi criado na região. O problema foi criado na República pelo governo do PSD e do CDS-PP, ou se preferirem pela administração da Troika para Portugal, porque também assim podemos designá-lo, e portanto esse é um problema que veio de Lisboa para todo o país, designadamente para a região autónoma dos Açores. E, portanto, é bom que isto fique claro. A responsabilidade primeira tem origem nas políticas de austeridade, nas políticas neoliberais, com que o governo do PSD e do CDS constitui um ataque profundíssimo ao trabalho. Por outro lado, gostaria de acrescentar o seguinte: a relação entre o aumento da produtividade, ou melhor, o aumento da produtividade não se relaciona diretamente nem com a diminuição dos salários, nem seja por via direta ou indireta, como é este caso em que o aumento do horário de trabalho acaba por corresponder a uma diminuição real dos salários. Portanto, não, a produtividade não é por aí que se consegue aumentar a produtividade. Aliás, isso está comprovadíssimo. Se hoje isso tivesse surtido efeito, os trabalhadores em Portugal seriam dos trabalhadores mais produtivos da Europa, uma vez que os trabalhadores portugueses ganham, em média, muito menos que os trabalhadores europeus. Os trabalhadores portugueses trabalham, em média, muito mais horas e dias por ano que a média dos trabalhadores europeus. E, portanto, não será por aí, não será o aumento da produtividade, não será por esta via, uma via que tem esta matriz neoliberal e que tem vindo a acentuar a desvalorização do trabalho e dos trabalhadores. Portanto, não se pode dissociar esta questão que hoje estamos aqui a discutir deste problema. O problema tem uma determinada origem e, portanto, se nós queremos resolver o problema, temos de cortar a raiz do problema na sua origem. E, portanto, a luta dos trabalhadores portugueses, sejam eles da administração pública, seja do setor privado, têm essa luta dos trabalhadores portugueses é que poderá levar ao corte com este governo, com estas políticas e acabar de uma vez por todas com esta ofensiva de empobrecimento dos trabalhadores portugueses, de empobrecimento do país, que é isso que os governos do PSD e do CDS-PP têm estado a fazer na República. Nós vamos aqui usar uma prerrogativa autonómica, mas ainda assim, como já aqui foi referido, não resolvemos o problema de todos os trabalhadores da administração pública, porque ficam muitos trabalhadores da administração pública central e da administração pública local fora do âmbito desta legislação que nós hoje vamos aqui aprovar. E, portanto, é bom que isto fique claro. A responsabilidade primeira é da República, não é da região. E aquilo que nós estamos hoje a fazer é apenas salvaguardar aqui os interesses dos trabalhadores da administração pública regional, sendo que muitos trabalhadores na região ficam fora do âmbito desta iniciativa do PPM que vamos aprovar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo. Ouvindo a intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado, do PSD, parece que o ónus desta situação é do Partido Socialista e, nomeadamente, do Partido Socialista dos Açores. Já aqui discutimos esta matéria das 40 horas e, na altura, eu lembrei que, na qualidade de legisladores que somos eleitos pelo povo, somos convocados a interpretar os instrumentos que informam o exercício das nossas funções. E foi isso que o PS fez e decidiu. Fez mais, muito mais do que fez o PSD. O PSD votou a favor desta lei na Assembleia da República, incluindo os deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores.
Muito bem, muito bem.
Ao longo do exercício, o senhor deputado António Marinho não estava à espera de ficar sem resposta, ou estava? Isto é um debate. É um debate, estamos num debate, não estamos? Então eu estou a responder à vossa intervenção. Estou calmíssima, Sr. Deputado. Estou calmíssima. Continuando, ao longo do exercício do mandato deste Governo da República, não só o PSD lá fora, como o PSD Açores, apoiaram todas as alterações ao Código do Trabalho. Sempre que elas implicaram, porque elas implicaram sempre diminuição dos direitos e das garantias dos trabalhadores. E os senhores estiveram de que lado? Do lado do Governo da República. Em sede de análise da iniciativa na Comissão, os senhores fizeram a mesma coisa. Abstiveram-se, dizendo que nós abstemos-nos porque achamos que a região tem competências. No entanto, pasme-se, os senhores não apresentaram nenhuma iniciativa. As iniciativas que o PSD tem tido nesta matéria têm-se limitado a ataques ao Partido Socialista nos Açores, a ataques ao Governo Regional e à emissão de inúmeras notas de imprensa. Não é assim, Sr. Deputado Joaquim Machado, se me permite, na minha opinião, que se exerce a autonomia. Aliás, na sua intervenção, o senhor gastou metade do seu tempo a falar desta bancada e do governo. Não dispendeu 2 segundos do seu tempo para dizer o que pensa da lei que o Governo da República fez aprovar, da lei que os senhores aprovaram na Assembleia da República e que passou o horário de trabalho para as 40 horas. E nós gostávamos de saber o que é que os senhores pensam dessa lei.
Vamos ficar sem resposta. Como sempre.
No que toca à matéria das 40 horas, o Partido Socialista manifestou-se sempre contra esta alteração do horário de trabalho. Entendemos sempre que ela não constitui qualquer fator de melhoria da eficácia dos serviços públicos, que tem impacto negativo direto no emprego público e no rendimento das famílias. Divergimos na forma, é verdade, mas no conteúdo estamos de acordo. E o que é importante é que se atinja o resultado e que seja possível manter as 35 horas para a administração na região autónoma dos Açores. Afirmámos, por isso, sempre que iríamos viabilizar qualquer iniciativa que visasse a manutenção deste horário de trabalho e será isso que o PS fará. O PS assumirá as suas responsabilidades e honrará o compromisso que assumiu. Outra coisa é, e não posso terminar a minha intervenção sem referir, que reconheço que este é um terreno fértil para a demagogia e para a guerrilha política, como se tem assistido. Não é isso que nos move e, portanto, não contarão connosco para seguir esse caminho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo, não deixa de ser irónico verificarmos que quem acusou durante uma intervenção o PSD de não ter utilizado 2 minutos do seu tempo para dizer a sua opinião sobre esta lei das 40 horas, tendo gasto todo o tempo a acusar o Partido Socialista, não deixa de ser irónico que verificamos, concluídas as duas intervenções do Partido Socialista, que gastaram o tempo todo a atacar o PSD e o Governo da República. Mas gastaram esse tempo, eu percebo a razão da forma e do conteúdo dessa argumentação. Porque têm grande dificuldade em pôr-se ao lado daqueles que entendem que esta solução, isto é, um diploma regional, é a verdadeira via açoriana para resolver este problema. Mas vamos aos desafios. A senhora deputada Graça Silva, certamente que hoje, retirando o casaco da sindicalista que foi, tem dificuldade em perceber hoje algumas coisas que num passado ainda relativamente recente naturalmente a mobilizavam e a motivavam para lutas sindicais. Senhora deputada, relativamente à circunstância da administração autárquica nos Açores e de os funcionários do Estado poderem ficar excluídos da abrangência deste diploma regional, saiba a senhora deputada que as razões são exatamente as mesmas que, por exemplo, o Partido Socialista e o Governo Regional invocaram quando aqui trouxeram este Parlamento o diploma para estabelecer a remuneração complementar. Portanto, as razões são exatamente as mesmas. Isto é, a região dispõe ou tem competências apenas sobre a sua administração pública regional, naturalmente que pode legislar só para ela. Agora, uma coisa é certa, é que não podendo fazer para todos, não podemos deixar de fazer para aqueles sobre os quais podemos decidir. Mas também faz um outro desafio, senhora deputada, que é de... Vou fazer uma pausa porque a senhora deputada está a receber instruções do seu líder parlamentar e, portanto, não
faça
estará a ouvir uma
parte.
E tendo-me interpelado, naturalmente, que eu tenho muito gosto em responder a ela. Relativamente àquilo que o PSD vai fazer na Assembleia da República, também posso dizer, senhora deputada, que em 2010 o Governo Regional do Partido Socialista insurgiu-se contra um diploma do Governo da República do Partido Socialista. Num tempo em que a senhora provavelmente estava contra a medida vinda da República, dizendo que esse diploma reduzia as competências das regiões autónomas, reduzindo-as a meras competências administrativas, que era um diploma que não dignificava nem prestigiava os órgãos de governo próprio da região, tratando-os como um mero serviço da administração direta do Estado. Sabe, a senhora deputada, que influência, que diligências, que resultados obtiveram os dirigentes regionais do partido que a senhora hoje integra a bancada parlamentar? Sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado da lei? Estou a falar da lei que estabelece os regimes de vínculos, carreiras e remuneração. Sabe qual foi a resposta do Governo da República de José Sócrates ao camarada Carlos César? Sabe? Ah, a senhora sabe. Pois, sabe que às vezes as convicções açorianas e a defesa daquilo que nós fazemos, muitas vezes, têm exatamente a mesma resposta. E eu admito até que a resposta do PSD Nacional às nossas posições, às nossas solicitações, às nossas reivindicações, possa ser o mesmo. Porque a questão do centralismo, infelizmente, nós vamos cada vez mais confirmando que não tem curto partidária. Atravessa todos os partidos. E se dúvidas houvesse, também atravessou, e muito, o Partido Socialista. E a senhora pergunta-me o que é que vamos fazer na Assembleia da República. Eu já lhe disse. Mas gostava de saber o que é que o PS está disposto a fazer aqui nos Açores. O que é que o PS está disposto a fazer aqui nos Açores? E o que é que o PS fez até aqui? E o que é que o PS fez até aqui? Fez até aqui. A senhora, nós percebemos, senhora deputada Graça Silva, a sua dificuldade, a dificuldade que teve na sua intervenção. Hesitou entre aquilo que é a sua obrigação hoje como deputada e o seu coração de sindicalista. Hesitou. E nós percebemos isso. Percebemos no tom e percebemos no conteúdo. No conteúdo, porque gastou muito do seu tempo fazendo uma crítica ao PSD e ao Governo da República. Lembrando dos ataques que o Governo da República faz aos trabalhadores. Ó, senhora deputada, a senhora conhece provavelmente este panfleto. Deve conhecer, porque andou a circular oriundo da central sindical de que a senhora foi dirigente regional e julgo que até nacional. Este panfleto diz o seguinte: em 2005 disseram que eu tinha de parar na carreira. Em 2007, a 28 de dezembro de 2007, um dia decidem que apenas alguns podem ter desempenho de excelência. Em 1 de janeiro de 2009, um dia tiram-me o vínculo à função pública. Em 7 de outubro de 2010, quem era o primeiro-ministro? Um dia obrigam-me a estagnar na carreira depois de me aliciarem a fazer um estágio de 2 anos para progredir. 31 de dezembro de 2010, um dia decidem pagar menos pelo mesmo trabalho. Quem era o primeiro-ministro? 31 de dezembro de 2010 também. Um dia supero todos os objetivos e apenas vou ganhar umas palmadinhas nas costas. É a proibição das valorizações remuneratórias. 31 de dezembro de 2010. Um dia vou ser solidário à força. É a contribuição extraordinária de solidariedade. Senhora deputada, se é para esgrimir responsabilidades naquilo que têm sido os ataques à função pública e aos trabalhadores em geral, estamos conversados. Mas vamos mais ainda um bocadinho. A senhora deputada passou uma grande parte do seu tempo, a fazer críticas e não quis, em vez de, portanto, de abraçar a defesa desta solução, dizendo apenas que vai viabilizar. Ó, senhora deputada, o PS pode até votar favoravelmente este diploma. Não tem problema. Uma coisa é certa. Chegou tarde a esta posição e, mais do que isso, chega por conveniência tática e nunca por convicção. Sabe porquê? Porque aquele senhor que ali está sentado, o senhor vice-presidente do governo, começou por dizer no dia 30 de julho o seguinte: esta é uma matéria de regime e, como tal, é uma matéria de exclusiva competência em termos constitucionais da Assembleia da República, não tendo a região, através da Assembleia Legislativa, competência para alterar ou adaptar as matérias de regime da administração pública. E, consequentemente, é uma matéria de exclusiva competência da Assembleia da República. Nesse mesmo dia, o presidente do grupo parlamentar do PS dizia também: Trata-se de uma matéria do regime geral da função pública e, portanto, competência exclusiva da Assembleia da República. Passada uma semana, o senhor Vice-Presidente do Governo já dizia: é uma matéria que temos, do ponto de vista jurídico, a certeza inequívoca que é uma competência da Assembleia da República. Até para que, finalmente, no dia 12 de setembro, e isto é o zig-zag que eu referi na minha intervenção inicial, o senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PS vem dizer que temos a convicção que se trata de uma competência relativa. De facto, quem aqui andou a zigue-zaguear este tempo todo foi o Partido Socialista, porque tinha interesse em aplicar esta lei nos Açores, porque com ela fazia grandes economias, sobretudo na área da saúde, e atirava o ódio para o Governo da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente do Governo, interessante a análise política que o Partido Socialista faz sobre a demagogia, a guerrilha partidária, a guerrilha político-partidária, etc. Quando a oposição critica o governo regional, a guerrilha, a oposição nos Açores, critica o governo regional, é demagogia e guerrilha partidária. Quando os senhores, alguns senhores deputados do Partido Socialista e até alguns membros do Governo criticam o Governo da República, isso não é guerrilha política ou partidária. Quando José Seguro ataca o Primeiro-Ministro, isto não é demagogia nem política partidária. Quando José Seguro faz da demagogia mais cristalizada e mais cristalina, está a defender o povo que o elegeu. Ou seja, já vem sendo hábito em alguns deputados do Partido Socialista, que não o caso da senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues, que fique claro, que ter oposição política ou partidária já começa a ser antidemocrático. Mas também nós convivemos bem com isso. E não deixaremos de o fazer sempre e de exercer oposição, que os senhores acham que é, enfim, guerrilha política ou partidária, que acham que entenderem, e nós também, pela nossa parte, entenderemos o que quisermos em democracia. Por isso vivemos naquilo que se chama democracia. A questão aqui, devo dizer também que a cobardia não é qualidade que se deva ter em política. Deve-se assumir e, com frontalidade, assumir as nossas posições. E, sobretudo, não devemos ter... Ontem pode ser há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, ter defendido uma coisa e nunca nos termos oposto a essa coisa, como, por exemplo, as gravosas medidas que o Governo Socialista de José Sócrates tomou relativamente à função pública, em que sindicatos eram contra e se manifestavam contra, e hoje passou-se uma esponja, alguns desses elementos passaram uma esponja nessa matéria, porque já não lhes interessa. Quando o PS, os senhores deputados do Partido Socialista, este Parlamento, muitos dos que estão aqui presentes e uns ausentes, nunca fizeram uma crítica ao governo de José Sócrates, onde tudo começou. O primeiro ataque à função pública, o senhor deputado Francisco César, reconhecer-me-á esta afirmação como verdadeira, o primeiro ataque, vai ouvir agora, o primeiro ataque, e eu acho que toda a gente aqui sabe, os próprios funcionários públicos sabem, que começa em 2005 com José Sócrates. O primeiro ataque aos direitos e regalias da função pública a nível de vencimentos, de congelamento de carreiras, etc, etc. Começou, aliás, a senhora deputada Graça Silva, dar-me a razão com certeza nessa matéria, porque na altura condenou, e bem, todas essas políticas, atacando o governo socialista de José Sócrates, e portanto, presumo que a senhora deputada não se terá esquecido. A senhora deputada não se terá esquecido das suas posições. Nós defendemos contra o Governo da República, aqui, Sr. Deputado Roberto Messias, a remuneração compensatória. Não tive nenhum problema em votar aqui a favor da remuneração compensatória. Lá, Sr. Vice-Presidente, como também não tive problemas, como Vossa Excelência particular testemunha, em defender os Açores na questão da Lei das Finanças Regionais. Não tive nenhum problema. E Vossa Excelência não me deixará, obviamente, faltar à verdade nessa matéria. Como não tenho nenhum problema em votar favoravelmente, vou repetir, favoravelmente, esta proposta, que aliás devo aproveitar para elogiar, do Partido Popular Monárquico, que se antecipou, e que criou o frenesi na alguma esquerda, porque foi ultrapassada na alguma esquerda, senhora deputada, e que sobretudo encosta a auto-intitulada esquerda do Partido Socialista às tábuas. E vem numa manobra muito, aliás, pouco demagógica, que demagógica não tem nada. Berto Messias, no seu melhor estilo, com uma anteproposta de lei para a Assembleia da República, porque foi absolutamente esmagado e ultrapassado pelo Partido Popular Monárquico. E então o PS faz uma fuga para a frente absolutamente inacreditável, com a sua, para não ficar atrás. Porque a questão é afirmar a autonomia, Sr. Deputado Berto Messias, e afirmar a autonomia, bom, os senhores é que são, eu não sei, vocês um dia vão ter que se entender, então o PSD, quem é o pai e quem é a mãe da autonomia, porque há uma confusão aí, os senhores vão ter que se entender. E, portanto, como pais da autonomia, os senhores vão ter que se entender para a gente perceber, para eu começar a chamar a mãe da autonomia, o pai da autonomia, ou vice-versa, que eu quero perceber bem quem é que, como é que foi parida essa autonomia. Por isso é que eu estou a dizer, Sr. Vice-Presidente. E, portanto, nós, o PS, vai com essa anteproposta de lei que sabe antecipadamente qual é o seu destino. Antecipadamente, e, portanto, isso é, se chama política ilusória para os açorianos. Porque fazer política a favor dos açorianos é votar favoravelmente esta proposta do PPM. Esta é que é fazer, afirmar autonomia, fazer... Aliás, se me permita, eu vou ler aqui um comunicado do Sintap, que foi distribuído, onde os senhores dizem, com razão, vou citar... após uma audiência com a senhora Presidente da Assembleia, cito, foi com grande satisfação que soubemos da disponibilidade de empenhamento de todos os grupos parlamentares de votar favoravelmente esta iniciativa. Todos. Ora, todos, eu acho que eles não adivinham. Alguém do Partido Socialista terá dito que votava favoravelmente esta iniciativa ou não? Ou viabilizar é aquela coisa que a gente vai perceber que uma abstenção também é uma viabilização. E, portanto, ser açoriano, afirmar autonomia, defender os Açores é votar favoravelmente a iniciativa do PPM. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começaria esta intervenção por fazer uma afirmação que nunca pensei que iria fazer nesta casa. Saudar e me congratular por uma parte da intervenção do Sr. Deputado Joaquim Machado. Eu gostaria de recordar aqui o que o Sr. Deputado Joaquim Machado disse na sua primeira intervenção. O PSD e o PP e CDS-PP aumentaram o horário de trabalho para as 40 horas devido às dificuldades e necessidades do país, disse o Sr. Deputado Joaquim Machado. Quero, em nome do Governo dos Açores, agradecer o reconhecimento que fez de que, dada a gestão que fazemos da região autónoma dos Açores, reconhece que não existe dificuldades e necessidades nos Açores como existe no resto do país. Foi dos melhores elogios que já assisti em relação à gestão do Governo dos Açores na nossa região. Muito obrigado, Sr. Deputado. Porque ou estava a fazer demagogia, ou se diz que nos Açores se deve manter as 35 horas, está a reconhecer que nos Açores não temos as dificuldades e as necessidades que os senhores têm no resto do país. E, portanto, sobre esta matéria, e indo à substância da mesma, gostaria de dizer que o Governo dos Açores considera, e sempre considerou, que esta matéria do aumento do horário de trabalho era algo que não fazia e não sentido ser aplicado na região. Nós não assumimos frontalmente contra o regime de mobilidade específica. Assumimos que não haveria despedimentos na administração pública regional. E, neste contexto, consideramos que os funcionários da administração pública regional são os suficientes, não carecendo da sua redução, nem carecendo também, obviamente, da necessidade de aumentar o seu horário de trabalho. Porque aumentar o seu horário de trabalho é reverter uma conquista de qualidade de vida, é reverter um direito efetivamente e justamente adquirido, que permite reforçar não só a disponibilidade que todos os funcionários públicos açorianos e os açorianos têm para poderem dispor do justo tempo para apoiar as suas famílias, para fazerem um conjunto de atividades que reforçam a sua qualidade de vida. E sempre dissemos que o Governo dos Açores não era o problema e que não é o obstáculo à manutenção das 35 horas, desde que se respeite os princípios da legalidade e se tenha em consideração o enquadramento legislativo necessário. Abordámos sempre esta questão sem falsas demagogias, sem iludir e criar expectativas infundadas. O que dissemos ontem é o que dizemos hoje. O que assumimos ontem é o que continuamos exatamente a assumir. Após esta sessão, os Açores terão dois instrumentos legislativos aprovados para esta Assembleia, que permitirá, no âmbito do seu desenvolvimento, a concretização deste objetivo. E neste momento, o que é importante nesta matéria é concentrarmos no objetivo político. O que é importante é concentrar-nos na substância e não na forma. Ou seja, se há momento em que é necessário que todos se unem para, deixando para trás as divergências, possamos ter também nesta matéria uma posição que permita a viabilização desta proposta que, associada à anteproposta de lei que foi já aprovada nesta Casa, por iniciativa do Partido Socialista, possa concretizar o objetivo que se pretende. E o objetivo que se pretende é claramente repor as 35 horas na administração pública nos Açores. Porque, e como muito bem disse o Sr. Deputado Joaquim Machado, felizmente para os açorianos, os Açores não têm as dificuldades e as necessidades do país a que levaram que o PSD e o CDS-PP, com certeza contra a sua vontade, exigissem este sacrifício adicional aos funcionários públicos do país. Mas permitam-me que vos diga também que há uma dimensão que é essencial nesta matéria. Nós não devemos ter açorianos de primeira e açorianos de segunda. E é uma mera decisão política a não existência de açorianos de primeira e de açorianos de segunda. Mas, pelas declarações do Sr. Deputado Artur Lima, cheguei à conclusão que, independentemente da votação e da aplicação desta proposta, temos que dar mais um passo para que não existem açorianos de primeira e açorianos de segunda. Não é só os funcionários públicos que existem nos Açores, não são apenas os da administração pública regional. São também os funcionários das autarquias e os funcionários da administração central que funcionam na região. E para que esses funcionários também tenham as 35 horas, é fundamental que, ante proposta de lei que o Partido Socialista apresentou nesta Casa, que foi aqui votada, seja aprovada na Assembleia da República. Porque, se não for, os senhores que inviabilizarem na Assembleia da República essa proposta estão a dizer que passará a haver açorianos de primeira e açorianos de segunda. Isso não é justo e não é coerente com aquilo que defendem. Por isso, o apelo que aqui faço neste momento, no sentido da responsabilidade de todos e da coerência com aquilo que se diz e com aquilo que se defende, é sermos coerentes em todos os momentos da nossa decisão e permitir que aquilo que se defende aqui é aquilo que tenhamos coragem também de concretizar quando a decisão ultrapassa o espaço desta Assembleia, como é o caso concreto. E por isso, em relação ao Governo dos Açores, o que nós sempre dissemos é aquilo que hoje reafirmamos. O Governo dos Açores é contra a ampliação do horário de trabalho. Os Açores, felizmente, não necessitam que os seus funcionários públicos aumentem o seu horário de trabalho. Nós não fomos o problema e não seremos o obstáculo. E em nome da concentração naquilo que realmente interessa, ou seja, na substância e não na forma, e particularmente no objetivo político que está subjacente a esta mesma iniciativa, como dissemos desde o dia 1 de agosto, não inviabilizaremos qualquer iniciativa que concretize esse objetivo a bem dos Açores e a bem dos açorianos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. Faz hoje exatamente uma semana que nós passámos praticamente um dia a debater e a analisar todos os prós, todos os contras, todas as razões, todas as justificações para se aplicar ou não na nossa região o aumento de horário para as 40 horas semanais na função pública regional. Também por isso me parece que não há muito mais a acrescentar relativamente às posições que então cada representação e grupo parlamentar nesta Casa expôs e defendeu. Pelo menos o Bloco de Esquerda não tem muito mais a acrescentar àquilo que então disse, a não ser afirmar, mais uma vez, que votará favoravelmente este projeto de decreto legislativo regional do PPM, que pretende afastar o aumento do horário de trabalho dos funcionários da administração pública regional, aumentar o horário de trabalho em troca de coisa nenhuma. Quando nós pomos alguém a trabalhar mais, pagando-lhe exatamente a mesma coisa, isso tem um nome, chama-se exploração. Chama-se exploração no continente, chama-se exploração na Madeira e também se chama exploração aqui nos Açores. E essa é uma das boas razões para o Bloco de Esquerda votar favoravelmente este projeto, esta iniciativa legislativa, como também é uma boa razão para o próprio Bloco de Esquerda ter apresentado nesta Casa uma iniciativa legislativa com exatamente o mesmo objetivo e cuja continuidade dependerá daquilo, do resultado, digamos, das votações relativamente ao projeto do PPM. Outra boa razão para nós votarmos favoravelmente esta iniciativa é o facto de nos juntarmos a todos aqueles e aquelas que pretendem resistir em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras açorianas, que é como quem diz, em nome de todos e de todas as trabalhadoras portuguesas. Bem sabemos que foi o governo PSD-CDS que impôs esta aberração. Bem sabemos que foi o governo de José Sócrates que abriu a porta, objetivamente, a todas as aberrações que se lhes seguiram. Mas também sabemos que nesta região foi promessa eleitoral feita há um ano atrás pelo Partido Socialista que, se fosse governo como é, seria uma barreira à luz e em nome das prerrogativas e das competências autonómicas, seria uma barreira às medidas austeritárias, estúpidas, injustas, para não lhes dizer, ou para não lhes chamar, indecentes, do governo PSD-CDS. Votar favoravelmente esta iniciativa legislativa é honrar essa promessa eleitoral do Partido Socialista há um ano atrás. E, senhoras e senhores deputados, o medo do representante da República e da sua reação a este diploma e ao outro que venha a ser aprovado com o mesmo teor, o medo do Tribunal Constitucional e da sua reação a um diploma com este teor, não é compaginável, na opinião do Bloco de Esquerda, com uma autonomia que se quer madura, que se quer ambiciosa e que não perde uma oportunidade de se afirmar como uma mais-valia no contexto do nosso país. Em alguma parte do nosso país, os funcionários e as funcionárias públicas têm que ser respeitados nas suas conquistas e nos seus direitos. Em alguma parte do nosso país, os funcionários públicos não serão espoliados de tudo em nome de uma dívida cuja responsabilidade não é sua, porque, de facto, nunca foram eles que viveram acima das suas possibilidades. E que essa parte do nosso país possa ser a região autónoma dos Açores só pode ser motivo de orgulho para os seus órgãos de governo próprio, para os seus trabalhadores e trabalhadoras e, particularmente, para esta Assembleia Legislativa. Para nós, Bloco de Esquerda, e aparentemente com um consenso e com uma unanimidade extraordinária nesta casa, porque na República a unanimidade está longe de existir, chega de roubos, chega de confiscos, chega de medidas fora da lei, chega de um governo fora da lei, chega de espoliar quem não tem para pagar uma dívida a quem nada falta. Chega, é esta a opinião do Bloco de Esquerda. É certo que de fora desta iniciativa e da sua eventual aprovação ficam os trabalhadores e as trabalhadoras da administração local e da administração central. É verdade. Mas, senhoras e senhores deputados, quando se abre uma brecha, e nós estamos a tentar abrir uma brecha com a aprovação desta iniciativa legislativa, quando se abre uma brecha no abuso e na injustiça, a esperança de que a luta vale a pena e a esperança de que o poeta está certo quando diz há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não, passa por aqui, passa por este Parlamento, passa pela região autónoma dos Açores, passa por cada uma das nossas nove ilhas e das suas populações. E disso, o Bloco de Esquerda, e eu em particular, que aqui o represento, sinto orgulho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo. Gostaria de começar por explicar ao Sr. Deputado Artur Lima, a quem muito estimo, porque é que escolhi a expressão guerrilha política. Eu escolhi essa expressão porque aquilo a que temos assistido é, por parte de um partido que nada fez para defender os interesses dos Açores e dos trabalhadores da administração pública regional em matéria das 35 horas, aquilo a que temos assistido é uma sucessão de ataques ao Partido Socialista e ao Governo para ocultar a sua inércia. E daí a escolha consciente que eu fiz desta terminologia. Porque a verdade é que, sobre esta matéria entraram três propostas nesta Assembleia Legislativa. Do PS, do PPM e do Bloco de Esquerda. Não me lembro de ter visto nenhuma, nem do PSD, nem do CDS-PP. E julgo que tenho os meus registros atualizados nesta matéria. Por conseguinte, falar em conveniência tática por parte do Partido Socialista é apenas mais um recurso ou uma frase demagógica que se pensa que cairá bem. Mas, senhoras e senhores deputados, saberemos quem decidiu melhor ou pior. Não é isso que está em causa. Disse-o em todas as intervenções que fiz. Enquanto legisladores, somos convocados a interpretar e a decidir. E o PS fê-lo e assumiu a sua decisão. Pior do que isto é decidir não fazer nada. E disso o Partido Socialista não pode ser acusado. Voltando à questão que interessa, manifestámo-nos sempre contra as 40 horas. Não só as achamos injustas, como achamos desnecessárias, achamos que não acrescentam nada aos objetivos de eficácia, do que quer que seja. Pelo contrário, irão criar um conjunto de problemas que já foram aqui hoje suficientemente sublinhados. E, portanto, para concluir a minha intervenção, eu gostaria de mais uma vez reiterar que aquilo que o Partido Socialista disse, que era contra a aplicação das 35 horas na região autónoma dos Açores, é aquilo que guia e tem guiado a nossa ação e as nossas decisões. E, mais uma vez, honraremos o compromisso que assumimos perante os açorianos. E fizemos mais do que alguns. Decidimos, não tivemos medo de decidir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta da LR foi aprovada por unanimidade.
Não entrou nenhuma proposta de alteração na mesa, pelo que coloco... Senhoras e senhores deputados, estamos no decorrer da votação, agradeço algum silêncio. A mesa não recebeu nenhuma proposta de alteração e é eu a dizer... pelo que coloca à vossa consideração a possibilidade de votarmos em conjunto os 5 artigos deste diploma. Não havendo oposição, vamos então votar na especialidade este diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, o projeto DLR foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto tem a palavra, 5 minutos.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, penso que é o momento de registar este e, sobretudo, esta votação e a unanimidade desta votação na nossa Assembleia. E queria também informar a Câmara de que o Bloco de Esquerda, face à aprovação unânime da iniciativa do PPM, retirará o seu projeto de decreto legislativo regional, que tinha exatamente o mesmo objetivo e versava sobre a mesma matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, coloco então agora à consideração do Sr. Deputado Joaquim Machado para uma declaração de voto. Tenha a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, a unanimidade gerada à volta deste diploma congrega as vontades do nosso Parlamento para a defesa daquilo que são as competências legislativas da nossa região autónoma. É um resultado positivo e é encorajador para futuramente continuarmos a exercer com firmeza, com alguma ousadia, as nossas competências legislativas. Mas não pode disfarçar o percurso que nos trouxe até aqui, da argumentação contrária àquilo que acabamos de fazer. Uma argumentação contrária que foi sempre e exclusivamente feita pelo Governo Regional e pelo Partido Socialista. Nenhum partido da oposição questionou a possibilidade da região exercer a competência que nós acabamos de concretizar. Pelo contrário, o PSD Açores, no dia 27 de junho, absteve-se na votação do Diploma Nacional, exatamente por considerar que era possível, desejável e necessário fazer o que acabamos de fazer agora, neste momento. Isto é, de que a região, tendo competência, devia ser ela a decidir sobre esta matéria. Outros que hoje chegaram a esta solução não o fizeram. Muito pelo contrário. Invocaram razões diferentes. Renegaram as competências que nós acabamos de usar, dizendo que isto era competência exclusiva da Assembleia da República. Continuaram a insistir nessa argumentação. Pediram um parecer jurídico que sustentava essa argumentação. E até apresentaram aqui um diploma que confirmava essa argumentação. Só a conveniência terá feito chegar a esta unanimidade. Mas se ela tem alguma convicção, bem-vindo seja o Partido Socialista a esta convicção, de que esta era a solução. Agora, de uma coisa, os senhores não se livram. Não se livram deste percurso zigue-zagueante, nem se livram das suspeitas que levantaram, dos alertas que lançaram para a Madre de Deus. E se este diploma tiver um desfecho diferente daquele que nós convictamente aqui votamos, os senhores, certamente, que terão uma grande responsabilidade nisso. Porque fizeram tudo um caminho de argumentação, fizeram todos os procedimentos, sustentaram inclusivamente a sua argumentação com o parecer do representante da República para a Madeira. Quem está de convicção e firme numa posição de que os Açores têm competência e que deviam exercer, não tinham feito o caminho que os senhores fizeram. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, não havendo mais Sr. Deputado Berto Messias, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo. Tal como sempre dissemos em nome do Partido Socialista dos Açores, defendemos a manutenção das 35 horas na região autónoma dos Açores. E do ponto de vista político, sempre dissemos que apoiaríamos todas as iniciativas de todos os partidos que convirjam para esse objetivo. E em coerência com aquilo que sempre dissemos desde o início, votamos favoravelmente esta proposta do PPM, que naturalmente saudamos. O sentido do voto favorável a esta iniciativa do PPM insere-se assim no apoio claro
e inequívoco a este objetivo político, mais do que à forma concreta como ele é materializado. A nossa opção e a nossa convicção quanto ao mérito formal da iniciativa que estamos a analisar é suvejamente conhecida. No entanto, o Partido Socialista dos Açores considera decisivo que esta Assembleia se manifeste de forma unida a favor da manutenção das 35 horas. Para isso, é imprescindível que o Partido Socialista dos Açores vote a favor desta iniciativa do PPM. Por isso, o PS Açores vota favoravelmente, privilegiando neste caso a substância em vez da forma. Somos contra a aplicação das 40 horas na região autónoma dos Açores. Sempre o fomos e sempre o afirmamos. Os princípios que o Governo da República invoca para impor a aplicação das 40 horas aos trabalhadores da administração pública, julgamos que não são nem invocáveis nem aplicáveis nos Açores. Refiro-me ao alegado excesso de funcionários públicos da administração pública nacional e também à necessidade de muitos milhares de despedimentos. E nós, nos Açores, não temos funcionários públicos a mais e, portanto, entendemos que estes princípios não são aplicáveis à região autónoma dos Açores. Para o Partido Socialista, os trabalhadores da administração pública regional não são um problema, não são um fardo orçamental, são sim um parceiro e são sim parte da solução que deve ser, obviamente, entendido dessa forma. Mas, senhoras e senhores deputados, depois deste voto favorável, é importante dizer que esta matéria não acaba aqui. Como sabem, esta proposta seguirá agora para o Sr. Representante da República, mas temos também uma anteproposta de lei na Assembleia da República, que foi aqui votada. E também nos parece, e fica aqui o apelo aos partidos que sustentam o Governo da República, do PSD e do CDS-PP, que possam também, junto dos seus companheiros nacionais, interceder e influenciar para que a Assembleia da República vote favoravelmente à anteproposta de lei, que já não é do Partido Socialista, é sim do Parlamento dos Açores. E é importante que possa haver também, aliás, avaliando pelas intervenções do Sr. Deputado Joaquim Machado, que haja uma alteração de postura por parte dos deputados do PSD Açores na Assembleia da República, que, como se sabe, os deputados do PSD Açores na Assembleia da República votaram a favor da aplicação das 40 horas na região autónoma dos Açores. E, portanto, aquilo que se espera agora é que esses deputados do PSD Açores na Assembleia da República votem a favor desta anteproposta de lei que, volto a dizer, já não é do Partido Socialista, é sim do Parlamento dos Açores, para que dessa forma deixe de haver qualquer tipo de dúvida sobre uma matéria que nos parece de absoluta justiça, porque a região autónoma dos Açores merece e porque os trabalhadores da administração pública regional merecem também, porque devem ser sim encarados como um fator positivo e um contribuinte ativo para o desenvolvimento da nossa região, que, estou certo, é isso que todos os partidos nesta casa pretendem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, eu considero que esta tomada de posição do Parlamento dos Açores por unanimidade tem uma grande importância. Uma decisão por unanimidade desta Casa tem sempre um significado político muito grande e, fundamentalmente, também tem um grande significado autonómico. Eu quero aqui reivindicar esta vitória em nome dos trabalhadores dos Açores. Foram eles que ganharam esta batalha, com a sua determinação com a justiça da sua argumentação e com a justiça da situação que se está, que nós estamos a avaliar aqui. E é uma a situação que nós estamos aqui a avaliar, não é uma situação de tentar criar uma zona de privilégios, como disse no meu discurso, mas sim uma zona de resistência, em nome de todos os trabalhadores deste país. Aqui, o que nós pretendemos é que nos Açores seja possível guardar este património que foi conquistado por gerações de trabalhadores de todo o país, mas nós temos atualmente as condições políticas e este Parlamento retificou esta decisão no sentido de podermos aqui suportá-la do ponto de vista político. E isto é muito importante porque nós estamos a guardar este património, que é um património de muitos portugueses, e é importante que ele sobreviva, que sobreviva ao horário de 35 horas em alguma zona do território de Portugal. E esta decisão do Parlamento dos Açores garante que assim seja. Devo dizer também o seguinte, não posso deixar de dizer isto. O PPM apresentou também uma outra proposta. Não foi aqui referenciada. Foi um projeto de resolução que recomendava ao Governo que aplicasse uma solução administrativa, de forma que amanhã os trabalhadores já não tivessem que trabalhar 40 horas, mas sim 35. E é preciso dizer e relembrar que o Partido Socialista inviabilizou, chumbou essa proposta. Por isso, nós vamos ter que aguardar que esta legislação venha a ser publicada para que, e entre em vigor, para que os trabalhadores passem então a realizar um horário de 35 horas por semana. Por fim, referenciar o seguinte. Na minha perspectiva, a decisão do Sr. Representante da República fica muito condicionada quando existe uma posição do Parlamento dos Açores, que é um órgão legítimo, que é um órgão eleito com representatividade política. Nós fomos eleitos para representar a vontade dos açorianos no seio de uma autonomia que é reconhecida constitucionalmente pelo Governo, constitucionalmente por o Estado português. E isto tem que ter um significado. O Sr. Representante da República não foi eleito pelos açorianos, que não foi eleito pelos açorianos, tem o dever constitucional e também tem o dever político e de cidadania de respeitar uma decisão do Parlamento dos Açores que foi tomada por unanimidade. Por unanimidade, reitero. E por isso é fundamental que o Sr. Representante da República não abra aqui um debate em relação à questão autonómica. Que não abra esse debate. Que respeite aquelas que são as competências próprias dos órgãos da autonomia açoriana, deste Parlamento e do Governo Regional dos Açores. É fundamental que assim seja e espero que o Representante da República receba essa mensagem. Uma mensagem muito clara deste Parlamento. Porque eu quero terminar dizendo o seguinte, porque se assim não for, e se este Parlamento não tiver competências para legislar no sentido de adaptar os horários da administração pública às suas necessidades, à sua realidade, àquela que é a sua realidade, àquele que é o seu contexto e àquela que é a vontade política da cidadania açoriana, bom, então, se isso assim não for, esta autonomia continuar a não ter os instrumentos políticos necessários, ou o Estado não lhes reconhece, no sentido de poder dar uma resposta política e social às suas populações. E, portanto, se chegarmos a essa conclusão, é uma conclusão muito grave em relação àquela que continua a ser a amplitude da autonomia dos Açores. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Constituição e o Estatuto Político-Administrativo nos reconhecem estas competências. Não tenho nenhuma dúvida em relação a essa matéria. E espero que o Sr. Representante da República também não a tenha.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra.
De voto, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente. A aprovação unânime desta iniciativa do PPM constitui-se, de facto, como um um importante facto político. Desde logo, por reconhece a justiça da luta dos trabalhadores da administração pública na região, ao reconhecer-lhes a justiça e a justeza das suas reivindicações, mas o significado político não se confina apenas ao território da região autónoma dos Açores. Aliás, a decisão que hoje foi tomada neste Parlamento dará certamente força à luta de todos os trabalhadores portugueses, porque é no Parlamento, mas também é através da luta e da intervenção dos cidadãos, através das suas estruturas representativas, os sindicatos, que é possível que se produzam as transformações necessárias para romper com este rumo de ruína a que o Governo da República nos tem conduzido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso não haver mais inscrições, pelo que passo então a ler e a colocar à vossa consideração a seguinte proposta de deliberação. A mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe que a Assembleia declare fim do plenário extraordinário de outubro. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de deliberação apresentada foi aprovada por unanimidade.
Um resto de bom dia, obrigada a todos e um bom regresso a casa.